Está no ar o CBN Paraná desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Nós estamos acompanhando aqui pela CBN Curitiba um dos principais assuntos do nosso estado nos últimos tempos e com desdobramentos aqui na capital paranaense a partir de hoje, que é o júri popular do Jorge Guaranho, ex-policial penal, que matou a tiros o guarda municipal Marcelo Arruda. E esse caso aconteceu em 2022 em Foz do Iguaçu, caso de repercussão nacional, com a previsão, então, aqui em Curitiba, de julgamento de 3 dias, conforme, então, a perspectiva divulgada pelo próprio Tribunal de Justiça do Paraná e da assistência de acusação também. Guaranho é réu pela morte de Arruda e, na ocasião, a vítima comemorava o aniversário dele em uma festa com temática do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lembrando que era um ano de eleição. Houve discussão entre os dois antes da morte. Guaranho responde por homicídio duplamente qualificado. Ainda há expectativa aqui em Curitiba, neste momento, para a formação do júri, com a escolha dos jurados. Devem ser selecionados 7 jurados, que serão sorteados dentro de um total de 25 pessoas. A perspectiva, então, nesse primeiro dia de júri, depois dessa formação dos jurados, é pelo depoimento, então, de testemunhas do caso e também de peritos. Previsão, então, de 3 dias de julgamento e nós aqui da CBN Curitiba vamos acompanhar e levar essas informações para todo o estado. Daqui a pouco a gente fala mais, inclusive, sobre isso. Aqui no CBN Paraná, além desse principal destaque, nós temos as informações da Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, sobre a Câmara Municipal de Cianorte, no Noroeste. Os vereadores por lá votaram a abertura de uma CPI para investigar o canil municipal de Cianorte. Conte pra gente essa história, Brenda. Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha também. Esse canil, ele é administrado por uma empresa licitada pela Prefeitura de Cianorte. O canil municipal abriga e trata de animais de rua desde 2015. Esse serviço foi criado pelo município e depois foi terceirizado. Nos últimos anos, algumas ONGs de proteção de animais vêm denunciando irregularidades no serviço prestado por essa empresa terceirizada. As denúncias chegaram até a Câmara de Cianorte e o vereador Coronel Elias, ele propôs a abertura de uma CPI. Esse requerimento, ele foi lido na sessão desta segunda-feira. Um vereador pediu uma alteração para estender o período de investigação e aí esse requerimento vai ter que ser lido de novo na sessão da semana que vem, mas a proposta já tem as assinaturas necessárias para abrir essa CPI. O vereador, o Coronel Elias, que propôs então a abertura, ele explica quais as denúncias que serão apuradas nessa eventual CPI. Vamos ouvir.
Você tem ali a perspectiva de, por exemplo, uso de medicamentos com data vencida, procedimentos, médicos veterinários irregulares, né? Você tem ali também, uma questão de um possível atendimento, particular nas dependências do canil. E para além disso, né, um conjunto de denúncias que a própria veterinária responsável técnica teria apresentado à Secretaria do Meio Ambiente, que é a gestora final do canil, e essas denúncias não foram acolhidas. Então, a perspectiva é de uma determinada leniência, né? Ou, em teoria, a prevaricação, do serviço público. Dado que essas denúncias teriam sido feito por ela ainda em 2024, em maio de 2024, né? Então, todos esses fatos merecem efetivamente avaliação.
Essa fala do vereador Coronel Elias de Cianorte, explicando sobre essas denúncias que uma eventual CPI pode apurar. Caso essa proposta seja aprovada, então na semana que vem, a comissão deve começar os trabalhos em março e vai ter 120 dias para apresentar um relatório. A CBN entrou em contato com a Prefeitura de Cianorte, que em nota disse que a administração informou que vai aguardar a instalação da CPI para se manifestar. Então, por enquanto, a Prefeitura não se manifestou efetivamente. E só se aberta a CPI, o que vai ser votado na semana que vem, então, novamente, é que a Prefeitura deve emitir algum posicionamento sobre o canil municipal de Cianorte, Joyce.
Obrigada, Brenda, por essas informações. Então, situação que vem sendo acompanhada pela CBN Maringá e também poderão ter novidades aqui registradas dentro do CBN Paraná. Nós seguimos agora para o Norte Paranaense. Em Londrina, houve uma recomendação por parte da Prefeitura a partir de um Ministério Público, de uma posição do Ministério Público, proibindo ações truculentas a pessoas em situação de rua na cidade. A Cláudia Lima nos conta mais. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Após solicitar explicações à Prefeitura de Londrina sobre a Operação Choque de Ordem, que envolve secretarias de assistência social, de obras, a defesa social também, as ações relacionadas à abordagem de pessoas em situação de rua no centro de Londrina, realizadas no final de janeiro, foram discutidas numa reunião entre a Prefeitura e o Ministério Público. E a Defensoria Pública do Estado emitiu agora um ofício com recomendações à Prefeitura em relação a abordagens. O ofício destaca que pessoas em situação de rua devem ser abordadas diretamente pela Secretaria de Assistência Social, com foco na assistência e não por ações truculentas ou mesmo uso de força policial ou da Guarda Municipal. Ainda de acordo com o documento do Ministério Público, o uso da força policial só pode ocorrer em casos de flagrantes de crime, como danos ao patrimônio, a comercialização ou uso de drogas, mas apenas em situações comprovadas. Um outro ponto que foi abordado nesse ofício é que o Supremo Tribunal Federal, STF, proíbe a remoção dos pertences de pessoas em situação de rua durante essas abordagens, não apenas no centro da cidade, mas na cidade inteira. Por isso, agora, a gente entrou em contato com a Prefeitura, ela ainda não retornou, mas essa operação estava sendo questionada pelo Ministério Público por possíveis ações de truculência contra os moradores em situação de rua. Joyce.
Obrigada, Cláudia, por essa informação, então, direto de Londrina. E por falar em Ministério Público, surgiu uma informação há pouco sobre uma operação do Ministério Público do Paraná para o cumprimento da Operação Janus, cumprimento de 23 ordens de busca e apreensão na Assembleia Legislativa do Paraná, sede aqui em Curitiba, e também em outros endereços na capital paranaense. A investigação apura a suposta prática de crimes de concussão e peculato. As ordens judiciais foram expedidas pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, a pedido do Ministério Público e cumpridas pelo Núcleo de Curitiba do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, com apoio da Assembleia, segundo informações divulgadas pelo Ministério Público. A apuração, também conforme o Ministério Público, segue sob sigilo absoluto. A CBN já procurou a Assembleia Legislativa e vai registrar, então, o posicionamento ao longo da programação. Agora, região dos Campos Gerais, a UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma das principais do estado, divulga o resultado de vestibular fora de época para dois cursos. É Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, trazendo essas informações aqui para a gente. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no CBN Paraná e muita gente de outras regiões aqui do estado que vieram para a cidade de Ponta Grossa realizar esse vestibular, prestar esse vestibular fora de época que foi em janeiro, finalzinho ali de janeiro, e que tem antecipada a sua divulgação dos aprovados. A Universidade Estadual de Ponta Grossa conseguiu a liberação para implantar os cursos de Psicologia e Arquitetura e Urbanismo. Isso aconteceu após a realização do vestibular convencional. E com isso foi feito um vestibular extemporâneo, fora de época, com os dados a serem divulgados dos aprovados nesta terça-feira, a partir das 14h, no canal oficial da UEPG no YouTube. É só procurar lá no YouTube, canal UEPG Oficial, a partir das 14h, já tem até uma indicação da transmissão, os nomes dos aprovados vão estar disponíveis. É interessante, claro, para você comemorar a sua aprovação, mas também para saber já os trâmites, visto que, apesar de ser um vestibular fora de época, vai ser iniciado o calendário acadêmico junto com os demais cursos da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então vai ter um prazo ali para fazer a matrícula, mas o objetivo da Universidade Estadual de Ponta Grossa é que os alunos calouros de Psicologia e de Arquitetura Urbanismo comecem já o ano letivo junto com os demais cursos para não ter nenhum problema em relação a terminar o ano, enfim, fazer uma modificação ou ter que apressar algum calendário nesse sentido. Então, a partir das 14h, você que prestou vestibular na UEPG, pela primeira vez na Universidade Estadual de Ponta Grossa, vai ter o curso de Psicologia e Arquitetura e Urbanismo, é o primeiro gratuito na cidade também para ambas as áreas, divulga o nome dos aprovados às 14h no canal do YouTube. Tem mais informações também no site uepg.br. Joyce.
Obrigada, Emanuel, por essas informações. Vamos falar do show rural? Bom, o show rural movimenta e muito Cascavel e região, o show rural Cascavel, que no primeiro dia registrou recorde de público, superando a marca de 56 mil visitantes. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem esses detalhes aqui pra gente. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Nós falamos ao vivo agora do Parque Tecnológico da Copavel. Bastante movimentação por aqui já. São visitantes de Cascavel, de região, da região oeste do estado, né? Estão chegando muitas caravanas de outros estados, inclusive bastante movimento desde as primeiras horas desta terça-feira na BR-277, sentido Curitiba, em direção aqui ao Parque Tecnológico. Ontem, então, foi o primeiro dia de visitação oficial. Mais de 56 mil visitantes estiveram aqui no parque, um novo recorde, né, de público para uma segunda-feira. O número anterior era do primeiro dia oficial de visitação da edição do ano passado, quando 56.356 pessoas passaram aqui pelo Parque Tecnológico, que desde 1989 recebe o Show Rural Copavel. Estiveram presentes, então, no primeiro dia, o prefeito de Cascavel, Renato Silva. Uma comitiva desembarcou por aqui com o vice-governador do estado, Darcy Piana, os secretários, inclusive, o da Agricultura, Natalino Avance de Souza. E já no primeiro dia, teve uma boa notícia do governo federal, que foi a certificação pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, de um bioinsumo inédito desenvolvido pela Embrapa, em parceria com uma indústria paranaense, para beneficiar a produção de milho e assim poder aumentar a produtividade da cultura sem causar danos ao meio ambiente. Então, são mais de 600 expositores. A visitação segue até a próxima sexta-feira. E nesta quarta-feira, portanto, amanhã, o governador do estado, Ratinho Júnior, deve visitar a 37ª edição Show Rural Copavel. A gente segue acompanhando aqui a movimentação. Muitas caravanas de diversas partes do Brasil estão presentes por aqui. E a gente vai voltar durante toda a semana com outras atualizações. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Jéssica. Com certeza, essa semana vamos falar muito do Show Rural, um dos principais eventos do estado. Vamos também falar de temporada de verão do litoral paranaense? Patrick Gouveia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Uma força-tarefa entre o Instituto Água e Terra, IAT, Barcopar, a Associação dos Proprietários de Barcos de Turismo e a Prefeitura Municipal de Paranaguá busca colocar em atividade a Estação Náutica. O espaço está localizado na Rua da Praia, próximo da ponte para a Ilha dos Valadares. Com a implementação de um novo trapiche flutuante próximo à estação, a expectativa é de que a obra seja concluída e atenda a comunidade e turistas. O local terá venda de bilhetes, além de um ponto de informações. Em nota, o Instituto Água e Terra disse que a expectativa é que a nova estação náutica entre em funcionamento ainda no primeiro semestre de 2025. A Barcopar espera também que, com a nova estrutura, aumente a demanda por passeios de barcos durante os finais de semana, devido à facilidade e o conforto para o embarque. Investimentos na questão de estruturar e oferecer mais segurança aos turistas sempre é algo positivo. Ontem mesmo circulou várias imagens e vídeos nas redes sociais questionando as condições dos trapiches da Ilha do Mel. Chamou a atenção flutuantes e grades quebradas e proteções inexistentes. O que diz o IAT, que é o responsável pela manutenção dos trapiches da Ilha do Mel, que se manifestou por meio de nota. O Instituto Água e Terra já deu início à reforma dos trapiches da Ilha do Mel, começando pelo equipamento de Nova Brasília. Nos próximos dias, será feita a reestruturação no complexo de Encantadas. O prazo estimado para a obra é de 30 dias, disse a nota. Eu volto com você no estúdio.
Obrigada, Patrick Gouveia. E com ele fechamos o CBN Paraná. Levamos até você os principais destaques desta terça-feira por meio da CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Ponta Grossa.